Vamos então aos nossos trabalhos, com a audição da Sra. Secretária de Estado da Igualdade e Migrações, a quem darei desde já a palavra para início de reflexão, conforme o requerimento do PAN. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que cumprimente as senhoras e os senhores deputados e que reitere o gosto que é estar na primeira comissão. A violência contra as mulheres e raparigas não depende do grau de escolarização das vítimas ou dos agressores, nem da sua condição económica. Não depende de se encontrarem num país rico ou num país pobre. Depende única e simplesmente do facto de serem mulheres e raparigas. Até ao final de 2022, em Portugal, 27 homens mataram mulheres, companheiras, filhas, ou uma mulher com a qual tiveram uma relação significativa. No mesmo período, a PSP e a GNR registaram 30.389 ocorrências de violência doméstica. São números que nos inquietam e revoltam. Há ainda algo tão inquietante quanto as estatísticas da violência doméstica. Refiro-me ao estudo da Associação Plano I sobre violência no namoro, segundo o qual 53% da população estudantil do ensino superior já foi vítima de, pelo menos, um ato de violência no namoro. Ora, o que é ainda mais perturbador é o facto de a maioria destes jovens normalizar este comportamento, entendendo-o muitas vezes como uma demonstração de amor. O que está em causa na violência doméstica não é apenas a agressão e os efeitos devastadores que tem na vítima. Trata-se demasiadas vezes de destituir a vítima da sua liberdade, da sua dignidade, do seu livre-arbítrio. E também, demasiadas vezes, se encontram circunstâncias do agressor ou da própria vítima que se usam para diminuir a culpa, contribuindo assim para que a violência se perpetue. Precisamente por causa das tragédias pessoais que os números traduzem, permitam-me assinalar, como o PAN lhe chama, os meios de combate que o Governo vem instituindo, assinalando a evolução na proteção e apoio às vítimas em Portugal. Em 2015, tínhamos uma cobertura de 55%. Hoje, o país tem uma cobertura de respostas de 95%, que cobre 95% do território, assegurada pela Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. O país conta hoje com 200 estruturas de atendimento às vítimas de violência doméstica, 26 unidades de acolhimento de emergência, 35 casas-abrigo, 28 respostas de apoio psicológico para crianças e jovens vítimas de violência doméstica, tendo estas no ano de 2022 atendido 9.569 crianças e jovens. Especializaram-se as respostas, como são exemplo o apoio às vítimas LGBT, portanto vítimas de violência de género e de violência doméstica, às mulheres migrantes, às mulheres com deficiência e às mulheres com doença mental por todo o país, em preparação e para a abertura ainda este ano de 2023, estão duas estruturas residenciais para idosas vítimas de violência doméstica. Assegurou-se o alargamento em 3,3 milhões de euros do financiamento das respostas de serviços vocacionados para o apoio às vítimas de violência doméstica, integrados na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica até junho de 2023. E aumentou-se em 10% o financiamento feito através das verbas dos Jogos Sociais, de acordo com a legislação própria, a projetos e respostas de atendimento e acolhimento na área da igualdade, nomeadamente violência contra as mulheres, violência doméstica, violência de género, violência sexual e tráfico de seres humanos, tendo em conta o contexto económico e os níveis de inflação, reforçando o reconhecimento do trabalho inexcedível das organizações no terreno e das respectivas equipas. Ao longo destes anos de trabalho e muito por força de a violência doméstica ter sido consagrada como crime público, o trabalho desenvolvido por todos permitiu tornar visível o que antes era invisível. As vítimas romperam o silêncio e a violência doméstica é hoje dos crimes mais participados às autoridades, assim como tem aumentado o número de agressores com medida de coação aplicada, a cumprir penas de prisão efetiva e a participar no programa dirigido a agressores de violência doméstica. Trabalhamos na padronização de procedimentos no seu aperfeiçoamento, nomeadamente através da revisão do Estatuto da Vítima, da revisão do auto de notícia, da criação de um portal no sítio da SIG que promove o acesso e publicação dos dados, da elaboração de um guia para profissionais que intervêm junto de crianças e jovens, tendo em vista a promoção de competências interpessoais e uma cultura de não violência, e também o manual de atuação funcional a adotar pelos OPCs nas 72 horas e que tem feito o seu caminho. A cobertura da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, a sua capacitação, o plano anual de formação conjunta para todos os atores, a criação da plataforma Vivido, que procura evitar processos de revitimização, e a certificação de todas as entidades da rede que está em curso, são sinais claros do investimento na profissionalização do apoio às vítimas de violência doméstica em Portugal. Agora é o momento de nos focarmos na profissionalização da prevenção. Sabemos que as questões de género e a cultura patriarcal estão na base da violência contra as mulheres. A desconstrução de estereótipos, dos comportamentos e de representações sociais é um trabalho que implica uma aposta firme, coerente, de longo prazo, para que se alcancem resultados sustentáveis. É determinante trabalhar com as crianças e jovens questões como a igualdade de género, o consentimento, a integridade pessoal, a resolução não violenta de conflitos. E este trabalho tem que ser feito nas escolas, com a comunidade educativa, mas também junto das comunidades. Demos continuidade ao Plano Anual de Formação Conjunta, que passará a incluir os temas da violência no namoro, bem como as medidas de proteção às vítimas, designadamente no âmbito do apoio das estruturas de atendimento e de acolhimento, incluindo as especializadas, dos processos de autonomização, do apoio e reforço psicológico a vítimas e da produção de materiais e campanhas de informação, alerta e segurança. A Justiça é um dos parceiros fundamentais no combate à violência contra as mulheres, no garante de que a impunidade não vinga, no garante da confiança e segurança às vítimas, para que em conjunto lhes possamos assegurar medidas de proteção e de autodeterminação e aos agressores medidas de coação e punição. Temos de conseguir que cada vez mais sejam predominantes as medidas de afastamento do agressor. E não basta intervir após o ato de violência contra uma mulher. É também necessário agir a montante da violência, em particular abordando e desafiando normas sociais e desequilíbrios de poder. É importante que todos os sistemas sociais, e não apenas o judicial, concorram para um discurso de responsabilização dos agressores e ponham fim à impunidade. Paralelamente, é necessário que o trabalho que fazemos ao nível da prevenção permita diminuir o tempo que as vítimas podem levar até apresentar queixa, que pode ser de até 10 anos no caso de uma vítima mulher, e de 20 anos no caso de uma vítima vítima homem. O reconhecimento precoce da situação é essencial para que se possa evitar o escalar das situações de violência. O novo Plano de Ação para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica, que terá vigência entre 2023 e 2025, integrado na ENINT, será o espelho destes compromissos para o futuro, sendo mais um passo significativo para a concretização das políticas públicas de combate à violência contra as mulheres. Há um forte sinal de esperança nos milhares de mulheres que não são notícia. Uma mulher que não morre não é, felizmente, notícia. Mas são mulheres que reescrevem a sua própria história. Há muitas mulheres que se autonomizam e que seguem as suas vidas. Importa, por isso também, dar visibilidade a situações em que, de facto, ficou tudo bem, em que se romperam os ciclos de violência, promovendo uma cultura de denúncia, de procura de ajuda, de confiança no sistema e, acima de tudo, de superação e de empoderamento das vítimas. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Infelizmente, a violência doméstica sobre as mulheres é ainda hoje um problema gravíssimo à escala mundial, de tal ordem que as Nações Unidas incluíram o combate a todas as formas de violência contra as mulheres e raparigas no 5º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da Agenda ONU 2030. Temos de estar unidos enquanto sociedade, promovendo a igualdade de género, combatendo todas as formas de violência contra meninas, raparigas e mulheres, e assim estaremos a contribuir para uma sociedade mais justa, mais inclusiva e também mais próspera. Muito obrigada e estarei depois à disposição das senhoras e dos senhores deputados.
Muito obrigado, senhora secretária de Estado. Aproveito agora, uma vez que não o fiz antes, agradecer a sua presença e dizer que é sempre um gosto vê-la regressar a esta comissão, embora agora noutra obrigada. Qualidade. A senhora secretária de Estado acaba de fazer a sua reflexão, uma vez que é este o espírito do requerimento que nos traz a esta discussão, e, portanto, agora eu darei a palavra às senhoras e aos senhores deputados para continuarem a reflexão ou fazerem a vossa própria reflexão nos termos, obviamente, em que entenderem. E começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Emílio Cerqueira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos. Também é um gosto revê-la, Sra. Secretária de Estado, nesta primeira audição do ano 2023. As questões da violência doméstica, que de facto é uma daquelas questões transversais a que todos muito têm preocupado e tem havido grandes esforços de todos os partidos políticos no sentido de se tentar melhorar o quadro normativo para fazer face a este flagelo transversal e que pelas suas características múltiplas e que reveste desde a violência doméstica ao género à violência no namoro, que é um fenómeno cada vez mais presente nas nossas vidas. E a verdade é que nós, não obstante este esforço, quando vamos olhando para os números, há a sensação que quase nada está feito. Porque os números são cada vez maiores, os números são cada vez... O tipo de violência é cada vez mais grave. O ano de 2022 é um ano que, em termos de homicídio em violência doméstica, voltou a bater recordes, tristes recordes. E também que o report das situações de violência foi o maior de sempre. E isto, não obstante aquela que é a intervenção inicial da Sra. Secretária de Estado, que nos apelou aqui para a questão da prevenção, que aliás é fundamental. Mas a verdade é que nós vemos com grande preocupação que todo o enfoque desta intervenção inicial se situou apenas na prevenção relativamente à vítima. Mas a verdade é que, se não começarmos a olhar para o agressor de uma outra forma, nunca teremos sucesso nestas políticas. E sistematicamente esquecemos daquela que é a intervenção no agressor. Se nós não conseguirmos fazer reeducação, reabilitação e prevenção junto daquele que comete o crime, estamos sempre a correr, perdoa uma expressão, atrás do prejuízo. E o que se tem visto nos últimos tempos é que os resultados são francamente desanimadores. E, portanto, embora eu saiba, obviamente, que existe já plano de ação para agressores em meio prisional e não prisional, a verdade é que me parece que tem havido um descurar muito grande desta abordagem. E, portanto, eu gostava de saber se também neste ano 2023, que a Sra. Secretária de Estado nos apontou como sendo um ano para a aposta na prevenção, se também vai haver uma aposta muito séria e fundamental e necessária na atuação junto dos agressores. E também, depois há uma outra questão que me parece grandemente preocupante, que é a questão de nós vermos sempre a abordagem em termos de construção de rede, e é fundamental, e isso sim, que se faça uma aposta cada vez maior de quem é afastado do agregado é o agressor e não o contrário. Nós estamos constantemente perante a dupla ou tripla vitimização, não só do membro que é agredido, normalmente mulheres, bem como das crianças que são vítimas por estarem expostas à situação de violência doméstica, mas para além desta vitimização, depois temos a dupla vitimização de serem arrancados do seu agregado familiar, do seu conforto, da sua escola, do seu meio, até do seu emprego, que é aquilo que faz que haja independência e meio de subsistência também da vítima. E, portanto, quais são as estratégias que estão cada vez mais pensadas? Isso vai acontecendo, obviamente, para que haja um efetivo afastamento dos agressores do seu meio, para que seja o agressor que sofre, permita-me a expressão, as consequências da sua atuação. Porque temos vindo sistematicamente é que a 90% dos casos quem é afastado é a vítima. E esse é um paradigma que me parece claramente que nós temos de abandonar. Temos de passar a ter uma abordagem através da ressocialização do agressor, bem como também uma abordagem pelo afastamento do agressor e não da vítima. E prevenção, principalmente nos mais jovens, essa é fundamental, gostava depois que especificasse, e também o porquê dos planos de ação, continuarmos à espera deles, já deviam ter sido em 2021, estamos em 2023, e planos de ação, nada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Faro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as colegas e todas as deputadas e deputados. Um cumprimento especial à nossa Secretária de Estado e também desejar-lhe um bom ano de trabalho e que em harmonia possamos obter aqui os melhores resultados. Relativamente a este requerimento que é apresentado pelo PAN, eu gostava, antes de mais, de dar aqui uma nota relativamente a esta questão, porque estamos a falar de duas situações distintas. Uma relativamente ao enraizamento da violência doméstica na nossa sociedade e depois quando se fala nas medidas e meios para os combater, erradicar, proteger e mitigar o impacto da violência praticada em contexto doméstico. De facto, a Sra. Secretária de Estado fez efetivamente referência a isso, fez essa reflexão separando aquilo que são as causas deste flagelo e depois, de uma forma muito exaustiva, nos apresentou as medidas e todos os programas que temos para o combater. E sendo que relativamente ao enraizamento da violência doméstica, falamos sobre as causas da violência e para isso existem múltiplos estudos, investigações sobre o fenómeno que vão desde a vertente conceitual até ao impacto das vítimas na comunidade. É um fenómeno de grande emergência, como sabemos, complexidade, em que o conceito de condutas aceitáveis e não aceitáveis é influenciado pela cultura e sujeito a uma constante transformação. Portanto, é um fenómeno dinâmico. Na vertente da violência de género, tem na sua base as desigualdades de género e a violência exercida contra as mulheres implica relações de poder enraizadas numa sociedade de natureza eminentemente patriarcal. E, portanto, as causas estão efetivamente lá atrás. Sobre os meios de combate e soluções, falamos de algo distinto, estamos perante um problema e agimos e direcionamos as políticas públicas de combate e erradicação de um fenómeno que obviamente repudiamos. Mas insistir nesta ideia, não é possível fazer uma avaliação séria das políticas adotadas por este governo, sobretudo a partir do número das vítimas, das denúncias, mas sobretudo a partir das vítimas, e para que a vitimização que agora ocorre, existam causas antigas e estruturais, e é por isso que a avaliação das políticas deste governo impõe-se uma análise daquilo que tem sido feito e que foi, obviamente, esta apresentação que a Sra. Secretária de Estado nos fez aqui de forma tão objetiva. Uma coisa nós sabemos, há uma ligação direta com outras variáveis que potenciam a frequência e a severidade das agressões, como são os contextos de crise, o aumento de patologias psiquiátricas, os consumos abusivos de álcool, entre outras. Mas as causas, como referi, estão lá atrás. São essas que temos que combater todos os dias, porque a violência doméstica tem na sua gênese uma violência de género, a violência contra a mulher por ser mulher. Mas, de facto, as respostas que existem e continuam a ser robustecidas, como ouvimos hoje com reforço, não só ao nível dos serviços, mas também financeiro, porque é necessário continuarem a existir enquanto houver uma mulher, uma criança, uma pessoa, uma vítima, uma pessoa idosa vítima de violência doméstica, não vai ficar tudo bem. E por isso, Sra. Secretária de Estado, pergunto que projetos estão a ser desenvolvidos no âmbito da prevenção Toda esta aposta e intervenção integrada é necessária, mas, como bem referiu, a aposta na prevenção é fundamental para que não exista uma normalização da violência e que se possa apoiar esta ação integrada que tem vindo a ser feita pelo Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. A violência doméstica é um flagelo que nos tem acompanhado e que, infelizmente, parece que não tem uma solução à vista. O combate à violência doméstica é uma tarefa que cabe a todos os partidos levar a cabo, aos vários agentes da sociedade civil e também das organizações não-governamentais, mas sobretudo do Governo, em particular a tutela da Sra. Ministra e da Sra. Secretária de Estado. Sabemos de acordo com o RASI, este é um crime que dos que registra maiores participações. Sabemos também que quase 80% das vítimas deste crime são mulheres e sabemos ainda que a exposição de menores a crimes de violência doméstica é particularmente danosa, provocando marcas profundas e indeléveis ao seu desenvolvimento, e por isso mesmo é que propusemos aqui neste Parlamento a autonomização do crime de exposição de menor a violência doméstica. Assim, começaríamos por perguntar se, na sua opinião, e tendo em conta os dados que possuem, se poderá estar o insuficiente acesso a cuidados de saúde mental, nomeadamente o acesso a consultas de psicologia, na origem da falta de resolução destes problemas. Perguntar também como é que tem sido executado o protocolo celebrado com a Ordem dos Psicólogos em matéria de prestação de cuidados de saúde mental nesta matéria, se tem sido feito um esforço para o aumento das respostas de apoio psicológico às crianças vítimas de violência doméstica. Referimos-nos especialmente ao primeiro trimestre de 2022, em que foram atendidas 3.745 crianças, e no segundo trimestre de 2022, perguntar quantas crianças tiveram acesso a estes cuidados. Neste problema existe outra questão que pensamos ser pertinente. O crime de violência doméstica é dos mais participados, como referi, e por isso perguntar, sabendo provas que existem agressões, nomeadamente por haver até a iniciativa da própria vítima em denunciá-las ou de procurar ajuda, o que é que tem sido feito para evitar que estas agressões continuem, que se intensifiquem e que nos piores casos que terminem em homicídio? Perguntar também se concorda que o acompanhamento adequado destes casos, desde a primeira ocorrência, é a única forma de prevenir que a violência doméstica assuma proporções adequadas, e se pode dizer-se que tem existido uma melhoria deste acompanhamento desde que assumiu funções. Por último, perguntar se tem sido promovida a proteção imediata da vítima nos casos em que já tenham sido registadas agressões, que tipo de atuação articulada tem existido entre as várias entidades que atuam no terreno, nomeadamente na Rede Nacional de Apoio à Violência Doméstica. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado. Dizer que, de facto, este é um fenómeno que tem causas variadas, é complexo e tem um enraizamento na nossa sociedade, que os números revelam, que é preocupante. Mas mais do que constatar, nós precisamos de refletir como é que podemos, por um lado, conhecer melhor o fenómeno, mas sobretudo agir sobre ele. E uma das medidas que foi tomada pelo anterior governo foi as formações dos quadros da administração pública que estão nos serviços que são chamados a intervir. E isso serve não só para melhor saber agir sobre o problema e, portanto, na ação, mas também para, com essa formação, contribuir para que existam mais soluções, para que essas pessoas que estão despertas para a problemática possam também elas contribuir para a compreensão do problema e das soluções. E, portanto, gostaríamos de questionar também, ao nível das formações, como tem sido a evolução, uma vez que, durante o período da pandemia, houve uma redução substancial. Por outro lado, interessava-nos também perceber que investimento está a ser feito nas equipas de prevenção de violência em adultos, porque elas dependem essencialmente dos meios dos centros de saúde e, como sabemos, Os centros de saúde não estão dotados dos meios suficientes e não tem havido medidas capazes de contrariar isso e, portanto, esta é uma vertente que é preciso pensar e agir. A mesma coisa relativamente à saúde mental. Continuam listas de meses e nós sabemos a relação que existe entre problemas de saúde mental, entre consumos, não é? Comportamentos aditivos e a violência e, portanto, é preciso agir na prevenção efetivamente. Também questionar que investimento que não seja assegurado pelas autarquias tem sido feito, por exemplo, para a habitação disponível para as vítimas de violência doméstica. Nós também concordamos que não deve ser a vítima a ser sempre retirada, mas também para trabalhar junto, para evitar a aproximação do agressor à vítima, são precisos meios. E as medidas de coação não valem só por si. Num país evoluído não valem só por si, não é? Tem um efeito também de evitar a reincidência. E, no entanto, faltam meios nos estabelecimentos prisionais, faltam psicólogos, como sabemos, os programas dirigidos aos agressores não são suficientes. E depois, por outro lado, algo que nos inquieta e revolta de facto é o investimento que depois se faz na proteção destas mulheres. Nós, portanto, atribuem-se pulseiras eletrónicas, botões de pânico, medidas de televigilância, teleassistência, e depois, quem é que faz esse acompanhamento? E essa é uma questão que eu coloco. Quantos indivíduos têm pulseira eletrónica em Portugal? Quantos deles são agressores de violência doméstica? E quantos técnicos existem para acompanhar as violências eletrónicas e também para agir no terreno junto dos arguídos, neste caso, e dos condenados, para efetivamente contrariar esses comportamentos e contribuir para que não exista uma repetição e uma revitimização também. Muito obrigada.
Sou deputada, Joana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tirar aqui o computador da frente. Sra. Secretária de Estado, eu queria saudá-la pela clareza da sua introdução em relação à identificação da origem da violência doméstica no machismo e no patriarcado. É justo dizer, ou seja, é exato dizer que a violência doméstica ou a violência de género acaba quando acabar o patriarcado, acaba quando acabar a desigualdade de género. Nós, infelizmente, não podemos decretá-lo, mas podemos contribuir para medidas que promovam a igualdade. Essa é a verdadeira prevenção em relação à violência e era por aqui que eu queria começar. Queria perguntar-lhe exatamente o que é que significa a sua expressão profissionalizar a prevenção. Que medidas de profissionalização de prevenção é que vão ser tomadas e que medidas de promoção da igualdade, nomeadamente nas escolas, é que estão a pensar tomar? Que campanhas é que podem promover? O que é que diálogos é que têm construído com as escolas e com o Ministério da Educação sobre esta matéria? A Sra. Secretária de Estado disse também que a violência doméstica é hoje um crime público no sentido lato do termo, ou seja, é dos crimes mais participados e tem uma visibilidade que não tinha há alguns anos e que isso nos dá ferramentas para combatê-lo. Ele, ao tornar-se... É verdade que as mulheres que não morrem não são notícia, infelizmente, mas também é verdade que hoje as mulheres têm têm um conjunto de ferramentas e de recursos para denunciar e para sentirem confiança nessa denúncia que não tinham antes e isso nos permite também combater de maneira mais eficaz a violência doméstica. Pergunto-lhe se o passo que se deu ao tornar a violência doméstica crime público, que foi determinante nesta matéria, não se devia dar também em relação ao crime da violação, porque o crime da violação está a aumentar nos seus registros e nós sabemos que mesmo assim ele está longe de ser denunciado na dimensão da sua realidade. A terceira questão que lhe queria fazer tem a ver com o combate, ou seja, o que é que se faz depois do crime ter sido cometido para combater a impunidade. Foram criadas secções especializadas de combate à violência doméstica, foram criadas em modelo piloto apenas em algumas regiões do país e parece que a coisa parou por aí. As secções que existem não têm os recursos com que deviam funcionar, isso tem sido denunciado muitas vezes, Apesar disso, o modelo foi avaliado como um bom modelo e, portanto, pergunto-lhe porque é que estas secções especializadas não são estendidas ao resto do país, porque é que não são reforçadas e o que é que foi feito até este momento para combater aquilo que a Procuradora-Geral da República identificou em 2021 como um grave déficit de meios e de recursos no combate à violência doméstica.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Azarreal, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, bem como a senhora secretária de Estado, e desde já peço desculpa por não ter podido estar na apresentação do requerimento, mas temos conferência de líderes ao mesmo tempo. O flagelo da violência doméstica tem atingido não só mulheres como homens, mas também crianças. Os números do ano passado são números preocupantes. Sabemos que muitas destas crianças também estavam sinalizadas já junto das CPCJs. Nessa medida, parece-nos importante perceber o que é que dos mecanismos de prevenção possam estar a falhar para que não se consiga, em tempo, chegar até estas crianças e retirá-las dos contextos familiares que claramente eram inadequados e que vieram a ter consequências absolutamente dramáticas. Sabemos, e temos falado até por causa do Orçamento do Estado, que tem sido feito um caminho no sentido de reforçar as casas-abrigo, mas também as respostas de prevenção, como é o caso das quadras Júlia e Maria. No entanto, as mesmas são manifestamente insuficientes, seja para cobrir todo o território nacional, seja para, nos municípios onde há maior incidência dos dados relativamente à violência doméstica, garantirmos que chegamos a estas vítimas. Ontem tivemos aqui um conjunto também de audições, nomeadamente a senhora Presidente da CPCJ, a respeito deste flagelo. Não podemos ignorar que, não obstante as estratégias existentes, os planos, os eixos, seja também por força do contexto da Covid, que obrigou as vítimas a ficarem em casa com os próprios agressores. E já aqui ouvimos falar na linha de apoio telefónica que foi criada, mas também nos foi dito que só em dezembro foram feitas mais de 8 mil participações relativamente ao abuso infantil. E nesse sentido, Sra. Secretária de Estado, parece-nos que há alguma articulação aqui a corrigir efetivamente. Queríamos perceber, do ponto de vista da legislação, se a mesma passará necessariamente por reforçar, por um lado, no que diz respeito à violência doméstica e ao abuso infantil, ou ao contrário, de toda forma, ao abuso infantil praticado em contexto de violência doméstica, se efetivamente faz sentido alterar as estruturas das CPCJs para garantir não só uma maior profissionalização, mas também uma menor sobrecarga dos processos. Por outro lado, relativamente às vítimas de violência maiores, tendo em conta que a legislação em regra, aquilo que promove é a saída de casa...
terminar, Sra. Deputada.
Estou mesmo a concluir. A saída de casa das vítimas para afastamento do agressor, se de facto deveríamos ponderar outras medidas, nomeadamente afastamento do agressor, ou em vez de termos que retirar as vítimas das suas casas. Obrigada.
Muito obrigado. E dou agora a palavra à Sra. Secretária de Estado, de novo, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço às senhoras deputadas todas as questões que colocaram. Disponho de 10 minutos, pelo que vou tentar, tanto quanto possível, integrar as respostas para não deixar nenhuma para trás. De qualquer forma, começarei pelas questões colocadas pela senhora deputada Emília Cerqueira. E antes ainda de comentar, julgo importante dar conta dos números dos homicídios em contexto de violência doméstica. A senhora deputada referiu que o ano 2022 tinha batido um recorde. Felizmente não foi assim. O recorde foi o ano de 2019, ainda mais trágico, com 35 mortes. 2020 com 32, 2021 com 23, 2022 com 27. O que não quer dizer que em 2023 não possamos, apesar de todo o trabalho que diariamente é feito de norte a sul do país, não possamos registar números ainda mais dramáticos. Creio que ninguém que se encontre no lugar em que eu estou neste momento poderá, com sentido de responsabilidade, dizer que vai haver menos casos de homicídios ou menos agressões, porque julgo que Um dos traços que é uma das conclusões que me parece ser comum a toda a participação esta manhã nesta reflexão é que este é um fenómeno de facto profundamente enraizado com causas que são de abordagem muito difícil. A senhora deputada diz também que estes resultados não são animadores e eu concordo consigo. É complicado ver todo o trabalho que é realizado diariamente e não conseguirmos reduzir o número de agressões. E daí que eu tenha referido na minha intervenção a necessidade de uma aposta numa cada vez maior profissionalização da prevenção. E o que é que nós queremos dizer quando falamos em maior profissionalização da prevenção? Uma maior integração dos diversos projetos, assegurar que todas as pessoas que estão a trabalhar nesta área, portanto que estão a trabalhar em prevenção da violência doméstica, tenham formação técnica adequada e que haja uma grande articulação, porque é a única maneira de podermos ter uma otimização de recursos e aumentar a eficácia da nossa ação. Esta eficácia tenderá a diminuir substancialmente se eu não tiver um determinado nível de harmonização da abordagem, de procedimentos e da própria linguagem que as diversas entidades assumem. É também muito importante aqui o trabalho que pretendemos fazer com as escolas. Uma das questões que nos parece essencial é reforçar o contacto das crianças e jovens com as ações de prevenção. Elas não podem acontecer a espaços ao longo da vida escolar, precisamente porque estamos a falar de desconstrução de estereótipos e de representações. Este tem que ser um trabalho muito intenso e continuado. Ainda no âmbito da prevenção, uma das ações que nós reputamos que mais impacto pode ter, foi abordada pela senhora deputada Alma Rivera, é a formação para um conjunto de profissionais. Neste momento foram já realizadas 362 sessões, que abrangeram 3.423 profissionais da área da administração interna, da justiça, da educação, do trabalho e da solidariedade e segurança social, da saúde, da própria rede de apoio à vítima, das magistraturas, e estão previstas mais 7 mil horas de formação, formação esta que é certificada pelo INA. Temos ainda, no âmbito do protocolo com a ordem dos psicólogos, feito o trabalho junto. Portanto, este protocolo está perfeitamente em execução. Foram formados profissionais na zona norte, centro e Alentejo. Eu recordo que são estas as zonas do objetivo de convergência, portanto, que estão abrangidas neste protocolo com a ordem dos psicólogos. E no ano de 2022 foi atendido um total de 9.569 crianças. E o nosso objetivo é continuar a forçar este recrutamento. Aliás, para este ano temos já previsto algum reforço. E neste trabalho temos que seguir a mesma lógica de profissionalização. Portanto, temos que ter um grupo profissional coeso, que fale uma linguagem comum, que tenha uma comunicação ágil e que seja técnico e cientificamente consolidado. Há um aspecto em que eu tenho que estar de acordo com as várias senhoras deputadas que referiram isto, e eu dei nota disso na minha intervenção. Nós temos que ser mais eficazes relativamente a privilegiar o afastamento do agressor e não o afastamento da vítima. Outra matéria em que temos que ser, de facto, mais eficazes é em conseguir antecipar o momento em que é feita a denúncia, em que há consciência de que existe ali uma situação de conflito que pode escalar. Como eu referi na minha intervenção, uma mulher demorará cerca de 10, pode demorar até 10 anos e um homem até 20 para assumirem e tomarem consciência de que são vítimas de violência doméstica. O que significa que ao longo deste tempo não apenas se perpetua o sofrimento da vítima ou das vítimas, no caso de estarmos a falar de um agregado com crianças que são igualmente expostas a este fenómeno, como também o passar do tempo é por si só um fator indutor da escalada da violência. O que é que precisamos para que isto aconteça? Precisamos de continuar a trabalhar na prevenção com vista à consciencialização das vítimas, mas considero também muito relevante a referência que creio que foi a senhora deputada Emília Cerqueira que o fez, à atenção que devemos dar ao agressor. E eu não poderia estar mais de acordo, e aliás creio, senhora deputada, que na última audição que tive a oportunidade de ter com as senhoras e os senhores deputados, que referia isso precisamente. Julgo até que terei dito que daqui a 10 anos não podíamos continuar a estar a continuar a falar na rede e nas respostas de apoio à vítima, porque o que é aqui essencial é diminuir o número de agressões que ocorrem. E, portanto, é todo este trabalho de prevenção e de reforço da capacidade de apoio tanto à vítima como ao agressor, ainda antes do escalar da violência. Porque só detectando a situação quando ela ainda está numa fase inicial, é que ela poderá ser trabalhada no sentido da sua resolução e evitando, por isso, o escalar da violência. Eu diria, por isso, que nós temos aqui três objetivos essenciais. Este reforço na prevenção primária, muito dirigida quer a crianças e jovens, para que haja esta desconstrução que levou milénios a integrar, que tem na sua gênese, como aqui foi referido de facto, o domínio do homem pela mulher e esta ideia de, até muitas vezes, da masculinidade associada a esta capacidade de demonstrar o domínio do outro. Portanto, a prevenção primária dirigida a crianças e jovens e dirigida a potenciais agressores. Obviamente que é mesmo uma prevenção primária, porque nós não podemos ir à procura, não estamos num contexto idêntico àquele filme do relatório minoritário em que os potenciais criminosos eram antecipadamente identificados. Isso não existe no mundo real e, portanto, este trabalho de prevenção junto do agressor tem que ser feito também ao nível da prevenção primária. Depois, conseguir efetivamente que seja o agressor a afastar-se e não a vítima, que de facto perde tudo. Eu não poderia estar mais de acordo com a senhora deputada, sendo certo que sempre haverá situações em que, por razões de segurança, se o tribunal não decretar uma medida de privação da liberdade, uma medida de coação de privação da liberdade do arguído, e ainda assim a avaliação de risco for de um determinado nível, aí terá sempre que continuar a existir a possibilidade do acolhimento da vítima ou das vítimas para sua proteção. Creio também que outra área em que teremos que continuar a trabalhar, e esse trabalho tem sido feito, é na autonomização das vítimas. É muito importante que, sem prejuízo da necessidade do acolhimento, que o mais rapidamente possível a vítima possa retomar a sua vida num espaço que ela, onde ela possa viver em liberdade, o que significa apoiar estas vítimas na sua transição da casa-abrigo, quando o regresso à sua morada não for uma solução, o que pode acontecer por inúmeras razões processuais. Eu sei que já excedi o meu tempo, não queria deixar de falar da questão sobre a articulação com a CPCJ, como foi colocada pela senhora deputada Inês Sousa Real. Eu creio que o sistema de promoção e proteção é um sistema muito bem montado, mas todos nós sabemos que há comissões onde, de facto, há comissões que têm um volume processual muito grande relativamente a outras com um volume muito diminuto. Mas aí julgo também que quer as próprias CPCJs, quer a Comissão Nacional terão ferramentas para suprir estas faltas, mas julgo também ser público que está criado um grupo de trabalho, o qual é integrado também por um representante do nosso gabinete e que está precisamente a fazer uma reflexão em sede do Sistema de Promoção e Proteção. Esse grupo de trabalho é liderado pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Tendo já roubado muito tempo às senhoras e aos senhores deputados, eu queria deixar apenas uma nota em tom de conclusão. Sem prejuízo de todo o trabalho que sempre teremos que fazer no apoio das vítimas, no trabalho de prevenção junto de potenciais agressores, nunca poderemos ter sucesso nesta matéria enquanto não houver uma verdadeira desconstrução em torno desta ideia de género. Portanto, este é o trabalho de fundo que temos que fazer e um trabalho que convoca todos os elementos de uma comunidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, pelo contributo que nos deu para esta pequena, mas tem que ser pequena, mas vamos continuá-la com certeza, a reflexão, que teve origem num requerimento do PAN. E vamos agora passar à audição da Sra. Ministra. Que...